DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Eu sou Márcio Pessoa e estarei com você na edição desta quarta-feira, 20 de março de 2013. Começamos com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que começa nesta quarta-feira a visita a Israel, que tenta reaproximá-lo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos têm freado o ímpeto de Netanyahu em atacar o Irã e sugerido a retomada da negociação de paz com os palestinianos. Obama também irá a Belém, na Cisjordânia, onde vai se reunir com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. Nos Estados Unidos, o presidente do Comitê de Informações da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Rogers, disse que existem, segundo suas palavras, grandes probabilidades de uso de armas químicas na Síria. Rogers, no entanto, acrescentou que a informação necessita de confirmação final. A presidente da comissão homônima do Senado, Dianne Feinstein, se expressou em termos semelhantes depois de ter acesso a documentos do Departamento de Informações dos Estados Unidos sobre a situação na Síria. Ainda nos Estados Unidos, o líder da maioria democrata no Senado norte-americano, Harry Reid, afirmou que não submeterá à votação a proposta de controle de armas que inclui a proibição dos rifles de assalto, já que não conta com o respaldo necessário. Ele disse que a emenda sobre a proibição destas armas conta com menos de 40 votos, quando o mínimo exigido é 60. Reid assegurou que submeterá à votação outras propostas para aumentar a verificação de antecedentes na compra de armas e criar um programa para aumentar fundos destinados aos planos de segurança nas escolas. Ainda sobre o mercado de armas, 69 países africanos e latino-americanos assinaram declaração onde pedem que o Tratado sobre o Comércio das Armas Convencionais em Negociação na ONU inclua munições. O texto refere que o controle completo das transferências internacionais de munições é fundamental para alcançar as metas e objetivos do tratado. Os 193 países membros da ONU têm até 28 de março para tentar concluir o primeiro tratado sobre o tema. Uma tentativa semelhante falhou em julho do ano passado. O francês Philippe Verdun, sequestrado em novembro de 2011 no norte do Mali, teria sido executado. A informação foi dada por um homem que se apresentou como porta-voz da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico a uma agência de notícias da Mauritânia. Segundo a agência de notícias, o porta-voz alegou que Verdun era um espião e que teria sido executado em 10 de março em resposta à intervenção da França no norte do Mali. No Iraque, uma série de atentados dirigidos na sua maioria contra zonas xiitas na capital Bagdá causou 60 mortos. Hoje é lembrada a invasão do país por uma coligação militar chefiada pelos Estados Unidos. Fontes policiais disseram à agência de notícias EFE que os atentados e outros ataques deixaram também 180 feridos. No total, 17 carros-bomba e 2 explosivos foram detonados em diversos bairros da capital iraquiana. Indo para a Europa, o ministro do Orçamento da França, Jérôme Cahuzac, pediu demissão por ser investigado pelo Ministério Público por supostamente possuir uma conta não declarada na Suíça. O presidente François Hollande nomeou para o cargo Bernard Cazeneuve, até agora vice-ministro de Assuntos Europeus. De acordo com o comunicado do Palácio do Eliseu, o próprio ministro de Orçamento pediu para deixar suas funções. Em Bruxelas, os ministros das Finanças da zona do euro manifestaram-se prontos para trabalhar com o Chipre depois de o parlamento cipriota ter rejeitado o plano de resgate que incluía uma taxa inédita sobre os depósitos bancários. O Eurogrupo divulgou que o Chipre tem alguma margem de manobra, mas insiste que o valor do resgate não podia exceder os 10 mil milhões de euros, sob pena de a dívida se tornar insustentável. O ministro da Economia de Portugal, Álvaro Santos Pereira, defendeu que seu país precisa de mais investimento angolano, moçambicano, brasileiro ou de outros países da CPLP. Para ele, essas iniciativas se traduziriam em parcerias estratégicas e crescimento econômico. Pereira fez a declaração no evento Lusofonia Econômica Plataformas CPLP. Ele disse que, quando Portugal começar a ter mais investimento desses países e começar a ver o desenvolvimento de parcerias e empresas conjuntas, todos irão realizar a CPLP de forma integral. Este foi o noticiário desta quarta-feira de manhã. Fique conosco.
DW Jornal da Manhã.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Desrespeito e despreparo. Moçambicanos denunciam comportamento irregular de policiais no país. Sem solução na bagagem. Obama visita Israel para reparar mal-entendidos. E conheça a história de um hospital no Gabão que faz parte da lição de vida de um médico alemão em África. O Jornal da Manhã da DW começa agora. A atuação da Polícia da República de Moçambique em Litinga, na província do Niassa, gera insatisfação entre os cidadãos. Em causa estão os alegados envolvimentos de alguns agentes da corporação em atos de corrupção. Vamos a Moçambique para a matéria de abertura do Jornal da Manhã de hoje com o correspondente Ernesto Saul.
Na cidade de Litinga, província do Niassa, o direito à proteção, previsto no artigo 59 da Constituição da República de Moçambique, não está a ser exercido na plenitude. A polícia, que deveria garantir a ordem e tranquilidade públicas, opta sistematicamente por comportamentos à margem da lei, que incluem colaboração com criminosos, segundo denunciam os nossos entrevistados.
Temos aqueles que usam esta capa para, a partir da profissão, tirarem algumas vantagens.
A maioria desses correm para serem trânsitos apenas para surtirem o dinheiro dos caminhonistas, assim como daqueles que têm o carro.
Essa atitude, de fato, não é recomendável. Tanto o polícia tem sua postura.
Alguns polícias, segundo as nossas fontes, apresentam-se embriagados nos postos laborais. O exemplo disso é o agente detido no último final de semana por porte ilegal de 3 armas de fogo do tipo AKM, cuja proveniência e finalidade se desconhecem.
O cidadão deixa de confiar na polícia e passa a ter medo da polícia por causa de algumas pessoas que trabalham nesta área, que ao invés de oferecer a tranquilidade e segurança pública, extorquem os cidadãos, violentam de alguma forma, outros envolvem-se em cenas de crimes, que isso deixa a credibilidade que nós devíamos ter da polícia e de todos aqueles que trabalham para que o nosso país esteja de acordo com as normas de convivência.
Preocupação não deve ser de, nas noites, procurarem aquelas meninas que não têm documentos para se aproveitarem. Eu vejo nas noites, né? Aqueles rapazes são deixados e são levados às meninas.
Cidadinos de Litinga, no Niassa, denunciando má atuação dos agentes da lei e ordem nesta urbe. O advogado Rafael Macuaco, do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica e Paz, condena estas práticas e apela à denúncia dos polícias envolvidos.
Primeiro, é preciso que o cidadão saiba que no aparelho do Estado, nas instituições do Estado, temos livros de reclamações e sugestões. É necessário que as pessoas recorram a esses meios para poderem fazer a reclamação. Agora, na falta da possibilidade da pessoa escrever, deve contactar a um indivíduo que entende de justiça para que lhe aconselhe. Não se pode entregar dinheiro a qualquer um sem nenhum documento comprovativo.
A porta-voz do Comando Provincial da PRM no Niassa, Sisi Pangeni, reconhece a existência de agentes com comportamentos desabonatórios. Pangeni afirmou que uma alta patente da corporação está na barra da justiça por colaboração com malfeitores e outros tantos enfrentam processos disciplinares por envolvimento em atos de corrupção.
Nós temos um departamento aqui que se chama Ética Profissional. Não posso saber quantos durante o ano 2012 ou agora no primeiro trimestre de 2013. Não posso precisar mais. Temos alguns casos. Em outros casos a gente discute num fórum próprio. Temos reuniões regularmente, cada chefe de setor onde está a comandar, então sempre reunimos-nos também com o comandante provincial.
Por seu turno, o chefe das relações públicas naquele comando provincial, Alfredo Mfumo, acrescentou que nos últimos 3 anos, um número considerável de agentes da corporação foi expulso devido a estes comportamentos. Alfredo Mfumo promete ações permanentes de fiscalização interna com vista a elevar os níveis de confiança dos cidadãos para com a polícia e apela à colaboração de todos. De Litinga, para a DW, Ernesto Saulo.
E é sobre a qualidade da polícia nos países africanos de expressão portuguesa que convidamos você a participar do Jornal da Manhã de hoje. Você está satisfeito com o preparo e a atuação da polícia no seu país? Você pode participar pelo Facebook na página do Português para a África, da DW. Também pode enviar um e-mail para o afriportug@dw.de ou mandar um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O presidente da Alemanha, Joachim Gauck, conclui hoje visita à Etiópia. O país africano foi durante muitos anos sinônimo de pobreza, fome e guerra. Em 1985, só para se ter uma ideia, só na província de Tigray, no norte, 3 milhões de pessoas foram afetadas pela fome, num total de 5 milhões de habitantes. A matéria de Bettina Ruhl, adaptada por Madalena Sampaio, mostra como está a mesma província 20 anos depois.
O agricultor Gebre Michael Gede liga o seu gerador. Assim que tem energia, começa a usar uma bomba de água. Alguns minutos depois, a água sai disparada por um tubo. O jardim de Gede está equipado com um sistema de rega constituído por condutas ramificadas.
Aqui temos árvores de fruto e vegetais. Nas árvores de fruto há goiabas, laranjas e também mangas. Além disso, também cultivamos legumes, repolhos, pimentos, batatas e tudo mais.
Fora do jardim também se cultiva milho, que tem crescido muito e tem um ar saudável e forte. Balança ao sabor da brisa que percorre as colinas de Tigray. A província no norte da Etiópia foi atingida na década de 1980 por uma seca severa.
Fico muito deprimido quando me lembro dessa época. Foi o pior momento da minha vida. Em comparação com essa altura, hoje até parece que renascemos. Podemos cultivar o suficiente para não morrermos de fome.
Mas em muitas encostas nas redondezas, até hoje nada cresceu. No início, também era assim em Tigray, recorda o agricultor de 49 anos.
Há 10 anos, não se podia plantar nada aqui. O solo estava exausto e cada vez que chovia, a água arrastava a camada de solo rica em húmus que ainda restava. A terra acumulava-se no sopé das encostas e isto só se alterou nos últimos anos. Agora temos tanta água que podemos irrigar os nossos campos e já não dependemos da chuva.
Este é o resultado de muito trabalho árduo. Os moradores da província começaram há muitos anos a preservar o solo e a armazenar água. E finalmente conseguiram aumentar o reabastecimento do lençol de água com a ajuda do Programa Alimentar Mundial. Mulia Marassa lidera o projeto no local.
Sobretudo nas zonas superiores das encostas, temos feito muito para evitar a erosão.
O projeto chama-se Meret e é considerado exemplar. Foi um dos projetos emblemáticos da Cimeira Mundial do Clima em Cancún, no México, em 2010. Uma iniciativa tecnicamente exigente e que requer muito trabalho. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW, quarta-feira.
O presidente norte-americano Barack Obama desembarca nesta quarta-feira em Israel para iniciar uma visita histórica. É a primeira vez que o presidente vai ao país. Obama espera reassentar as relações entre palestinianos e israelitas, ficando 3 dias em Israel, cumprindo uma agenda cuidadosamente planejada. Analistas apontam que a visita tem um elevado nível simbólico, mas conta com baixas expectativas. O momento político é desfavorável dentro e fora dos Estados Unidos, o que torna um avanço no processo de paz improvável. O presidente deve usar a ida à região para deixar para trás atritos com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e reforçar comprometimento com os israelitas. A viagem a Israel, Jordânia e Cisjordânia terá o foco, sobretudo, em melhorar sua imagem no Estado judeu. Há uma série de tópicos a serem discutidos, como a frágil situação do Egito e a crise na Síria. Também o constante conflito diplomático com o Irã, conforme o conselheiro da Casa Branca para o Oriente Médio, deve estar na pauta. Aaron David Miller diz que a visita é uma tentativa de esclarecer o mal-entendido de que o presidente seria hostil a Israel ou que não teria nenhum envolvimento emocional com o país. Sobre o Irã, Miller diz que se as sanções não causaram efeito e se a diplomacia não trouxer resultados, o presidente será forçado a se confrontar com a opção militar. Apesar do extenso apoio militar e financeiro a Israel, Obama é alvo frequente de críticas por sua postura e atuação perante o país. As reclamações, não apenas dos israelitas, mas também do Partido Republicano, são fruto, sobretudo, de uma repreensão feita por Obama ao primeiro-ministro israelita em março de 2010. Na ocasião, o premier israelita era recebido na Casa Branca, mas Obama se recusou a realizar uma entrevista coletiva conjunta e deixou de forma abrupta uma reunião com Netanyahu. Desde então, as relações entre os dois líderes esfriaram. Por isso, é improvável que Obama venha a exercer qualquer pressão sobre Netanyahu na questão dos assentamentos das colônias israelitas na Cisjordânia. O porta-voz da Casa Branca, Josh Ernst, disse que Obama está muito interessado em falar com o povo israelita durante a visita e enxerga uma oportunidade de expressar o seu apoio e demonstrar seu comprometimento com Israel e com a segurança de sua população, algo que, segundo Ernst, foi destacado com frequência no ano passado. Ao invés de discursar no parlamento, Obama optou por falar aos jovens israelitas num centro de conferências. Para o presidente de Israel, Shimon Peres, a visita de Obama é uma oportunidade de dar nova força ao processo de paz. Nos últimos anos, Obama se concentrou nas políticas domésticas de saúde, imigração, na reforma da lei de armamentos e, agora, nas eleições de 2014, onde os democratas esperam retomar a maioria na Câmara dos Representantes. Para Miller, não há muito que Obama possa fazer na questão do processo de paz, uma vez que os dois lados estão envolvidos com seus respectivos problemas domésticos. Cidadãos moçambicanos denunciam comportamento irregular de seus policiais. E você, está satisfeito com o preparo e a atuação da polícia no seu país? Você pode participar pelo Facebook na página do Português para a África da DW. Também pode enviar um e-mail para o afriportuc@dw.de ou mandar um SMS para o 0049-1758-19-8273. Já estamos aqui com o Antônio Cascais, que já está pronto para receber todas as opiniões dos nossos ouvintes, não é mesmo, Cascais? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
Após 3 décadas do regime de Hosni Mubarak, o Egito é comandado desde a chamada Primavera Árabe, em 2011, pela Irmandade Muçulmana. No Cairo surgem novas formas de participação política. Matthias Seiler foi conhecer um projeto destes e Glória Souza nos apresenta essa matéria.
Cerca de 40 jovens egípcios debatem no Cairo o nepotismo. O ponto de partida da discussão foi um filme sobre uma aldeia no delta do Rio Nilo, no norte do país, a quando da Revolução Egípcia, em 2011. O realizador conta a história de um aluno que subitamente foi nomeado chefe distrital, alegadamente porque era parente do governador. No debate, um jornalista, sentado ao lado do moderador e de um funcionário do governo, questiona.
Como pode este aluno, que até agora não fez outra coisa senão ir à escola, chefiar um governo distrital? O distrito é muito grande. Como é possível só porque é primo do governador?
A discussão estende-se no Instituto Goethe, instituição de promoção da língua e cultura alemã. O espaço de debate já é habitual, é o chamado Tahrir Lounge, ou Salão Tahrir, palavra que em árabe significa libertação. Organizado apenas por egípcios, o Tahrir Lounge é um projeto do Instituto Goethe, da Embaixada Alemã e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A ideia nasceu pouco depois do início da Revolução de 2011, com Mona Shayan, uma ativista política egípcia de 27 anos.
O lounge é um lugar para todos. O nosso objetivo principal é a participação cívica, formar cidadãos responsáveis. Não conseguimos alcançar a democracia sem a participação de todas as pessoas, sem que conheçam os seus direitos e sem que votem com consciência.
Para alcançar esses objetivos, o Tahrir Lounge tem eventos quase todos os dias. Há, por exemplo, workshops sobre direitos humanos, discriminação de mulheres, sobre como conduzir negociações ou gerir conflitos. Já participaram também em seminários para jovens mais de 50 partidos e grupos políticos de diversas ideologias. Um princípio fundamental, garante Mona Shaiyan, é que o Tahrir Lounge é um espaço amplo, aberto a várias ideologias e que não se envolve com nenhum partido.
Temos hoje uma boa reputação. Somos um dos únicos locais no Egito que não temos uma orientação política. Não se pode dizer que somos islâmicos, liberais ou seculares. Somos um espaço de e para todos.
Apesar do forte apoio alemão, o Tahrir Lounge, ou Salão Tahrir, bate-se com várias dificuldades. O apoio de organizações estrangeiras é muito criticado no Egito, ensombrado pela possibilidade de camuflar influência política externa, o que a organizadora Mona Shaiyan rejeita.
Fomos sempre muito claros. Desde que começámos este projeto, dissemos, sim, seremos financiados pelo governo alemão, sim, pertencemos ao Instituto Goethe, mas somos completamente independentes no nosso conteúdo.
Mohamed é a presença assídua no Salão Tahrir.
O problema do Egito permanece, mas já muitos compreenderam que o governo nunca fala a verdade sobre o que realmente se passa. Há um ano não aceitei a reação dos funcionários do governo. Vejo que o governo age de forma incompetente.
Mohamed diz ter aprendido que a política é muitas vezes suja, mas apesar disso, explica, precisa de saber como funciona, pois de outra forma não é possível mudar. Glória Souza, DW.
Cidadãos moçambicanos denunciam comportamento irregular de seus policiais. Se você está satisfeito com o preparo e a atuação da polícia no seu país, participe deste espaço interativo da Deutsche Welle. Mande seu e-mail para o afriportuga@dw.de. Mande um SMS para o 0049-1758-198273 ou participe também na nossa página do Facebook. Uma aldeia para os doentes há 100 anos. O médico e teólogo alemão Albert Schweitzer, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952, fundou o seu hospital no atual Gabão. O hospital tem uma história de sucesso. Vamos conhecê-la com Madalena Sampaio.
Na primavera de 1913, depois de uma viagem de 3 semanas, o alemão Albert Schweitzer, natural da Alsácia, e a sua mulher Hélène chegam a Lambaréné, uma povoação nas margens do rio Ogowe, na África Equatorial Francesa, atual Gabão. Lambaréné fica perto da linha do Equador, em plena floresta tropical. Schweitzer queria construir um hospital no local onde se encontrava uma missão de Paris. Para tal, desistiu de uma promissora carreira académica na Europa, mas os recursos são, desde o início, limitados. E por isso, o médico começa a exercer num galinheiro sem janelas. Foi assim que tudo começou. Hoje, 100 anos depois, o hospital é um estabelecimento moderno. Roland Wolf é o representante da divisão alemã da Fundação Albert Schweitzer.
No Gabão, o Hospital Albert Schweitzer é único. Dá um contributo muito significativo para a saúde. Os próprios pacientes chegam a viajar da capital, Libreville, que fica a 230 quilômetros, para serem tratados aqui.
Ao longo de décadas, o lendário médico, teólogo, filósofo, ambientalista e Prémio Nobel da Paz, Albert Schweitzer, conseguiu pôr em prática a sua visão de uma aldeia para os doentes em África. Hoje, cerca de 270 pessoas trabalham no hospital, equipado com as suas próprias cozinhas, oficinas, casas e um jardim de infância. Associado ao hospital está o Instituto de Medicina Tropical, uma das principais instituições de pesquisa nesta área em África, e é administrado pela Universidade Alemã de Tübingen. O espírito de Schweitzer ainda vive no hospital. Roland Wolf novamente.
Aqui todos os pacientes são internados e tratados. Evidentemente isso não acontece noutros hospitais do Gabão, sobretudo em clínicas, mas até hoje não consideramos os doentes como casos. Simplesmente tratamos pessoas doentes.
Albert Schweitzer sempre colocou o foco no paciente. O médico e a sua mulher, Hélène, que trabalhava como enfermeira, sempre lutaram pelos seus ideais contra todas as probabilidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, o casal foi para a Europa, Quando Schweitzer voltou a Lambaréné, em 1924, o hospital estava coberto de plantas e teve que começar do zero. Em 1927, um médico da selva construiu um hospital novo num terreno próprio e projetado para os doentes da aldeia, como sempre sonhou. Nas décadas seguintes, o hospital foi constantemente ampliado, também com a ajuda de voluntários da Europa. Um deles foi o alemão Siegfried Neukirch, agora com 82 anos. Chegou ao hospital em 1959 e aí ficou durante 7 anos.
Ele foi, desde o primeiro encontro, acolhedor e simpático para todos e depositou a sua confiança em nós. Não fazia distinção entre as pessoas. Ele sempre foi justo, tanto para os brancos como para o pessoal negro. Foi sempre claro que o trabalho tinha prioridade, mas ele estava sempre pronto para ouvir as questões pessoais de todos.
Em Lambaréné, o trabalho de Schweitzer continuou após a sua morte, em 1965, e o hospital tornou-se uma história de sucesso euro-africana. Atualmente, o Estado do Gabão financia o hospital juntamente com doadores de todo o mundo. Agora, também os funcionários são maioritariamente africanos. A base desta cooperação, respeito mútuo e apoio, construiu Albert Schweitzer há 100 anos. Madalena Sampaio, DW.
DW. Deutsche Welle.
6 horas 56 minutos na Alemanha, 5 horas 56 minutos, tempo universal coordenado. Agora a gente tem uma pergunta bastante, de certa forma, bem polêmica, porque a polícia é um tema sensível em vários países, né, no mundo, não somente no mundo lusófono, mas a gente coloca especificamente para os países de expressão portuguesa da África. Você está satisfeito com o preparo e a atuação da polícia no seu país? A matéria de abertura do Jornal da Manhã da DW hoje trouxe algumas denúncias de moradores de Moçambique, de uma região específica de Moçambique, sobre a ação policial nesta região. A gente agora leva para todos os países de expressão portuguesa. Você está satisfeito com o preparo e a atuação da polícia no seu país? Já temos Antônio Cascais aqui nos estúdios da DW. Muito bom dia, Cascais.
Bom dia, Márcio. Temos muitas respostas. Eu estou aqui já muito atarefado, vendo as respostas, e algumas delas estão escritas de uma forma muito criativa. Vou ver se vou dar conta do recado e vou compreender, se vamos compreender todas.
Perfeito.
Elas. A maior parte são de Moçambique, evidentemente. A primeira, de um cidadão não identificado, que diz: no último domingo vi um polícia aos namoricos em plena esquadra. Triste. Polícia do meu país, para além de não proteger o povo como devia, ainda faz papel de eletricista que opera noturnamente com objetivos de ganhar algumas moedas e falam muito mal com os cidadãos quando lhes exigem, por exemplo, o bilhete de identidade.
Onde mesmo, Cascais?
Portanto, é de Moçambique.
Moçambique.
Não diz bem em que cidade.
Uhum.
Uma outra ouvinte de Maputo escreve: de polícias no meu país nem quero comentar, pois é um bando de corruptos uniformizados.
Uhum.
Outra mensagem de Pemba, do nosso já habitual correspondente Alimbonde, uhum, de Pemba, em Moçambique. Infelizmente, eu não estou satisfeito com a atuação da polícia neste país. Alguns polícias aproveitam-se da profissão para resolver os seus problemas de forma ilícita.
Uhum.
Outro, também de Moçambique, desta vez de Nampula, no norte de Moçambique, Emília Corella escreve... Não sobre o tema. Estou agora a ver que ela que prefere comentar a situação no Iraque e diz: o Iraque, com um número enorme de atentados, que gente é esta que não gosta de vida se o único destino de todos nós é a morte? Mas, voltando ao tema da atuação da polícia, vem aqui, estou agora mesmo a receber outra mensagem de um cidadão angolano, que diz: sou angolano, o comportamento da polícia de Moçambique é negativo, mas pior que em Moçambique é a situação em Angola, onde a PN, portanto a Polícia Nacional, do regime do comunista tirano José Eduardo dos Santos, tem muito má atuação. Opinião subjetiva e, portanto, aqui de um cidadão angolano. No Facebook também, para passar também a ler algumas das mensagens no Facebook. Edson Salmão Dina escreve: eu acho que a nossa polícia moçambicana, para além de treinamento físico, necessita de uma preparação psicológica, pois não sabe lidar com as situações do cotidiano. Luís Horácio Angelis Ralph diz: estes polícias moçambicanos dizem tchau e ofendem os cidadãos. Márcio.
Muito obrigado, Cascais. Muito obrigado aos ouvintes. Um bom dia a todos. Até mais.